a 22 quilômetros de Florianópolis, em uma área apenas recentemente urbanizada, se encontra uma das principais referências de Santa Catarina no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, IPQSC, é um dos mais antigos da rede hospitalar pública catarinense. O estabelecimento faz aproximadamente 1.200 atendimentos por mês, entre consultas, emergências e internações. O que alguns, talvez recém-chegados em Santa Catarina, podem não saber é que essa estrutura modernizada ocupa o mesmo espaço do antigo Hospital Colônia Santana. A instituição foi inaugurada em 1941 e encerrou suas operações 54 anos depois. O motivo foi um parecer técnico do Ministério da Saúde, resultado de uma vistoria realizada em dezembro de 1995. Na inspeção, foi identificado que o hospital estava em condições precárias. O espaço, que hoje possui 193 leitos, abrigava mais de 900 pacientes. Vários estavam internados há anos. Faltavam funcionários, estruturas e equipamentos. Diante da ameaça do descredenciamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, a direção do hospital organizou sua reestruturação. Para marcar esse novo momento, a instituição foi rebatizada e, em 1996, se tornou o IPQ. Apesar da transformação, seu passado como Colônia Santana segue vivo, com diversos nomes e sobrenomes. Nesta reportagem, vamos ouvir aqueles que vivenciaram a colônia, para entender como o hospital acompanhou o desenvolvimento da psiquiatria até chegar no ponto de precisar ser reformulado. Sou Ana Muniz, e está começando o podcast A Vida e os Muros, da Fundação à Reforma do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina.
Episódio 1. Um lugar mais humano.
Antes da Colônia Santana, havia poucos cuidados para aqueles que eram considerados loucos em Santa Catarina. Alguns eram mandados para asilos de idosos e doentes, mas os destinos comuns para os ditos loucos eram as prisões, as fortalezas e as ruas. Em Joinville, já existia o hospício Oscar Schneider, mas ele não foi feito para atender às demandas do Estado. Sendo assim, não existiam políticas públicas ou instituições em nível estadual destinadas aos alienados, como eram chamados os portadores de transtornos mentais. Isso mudou no segundo mandato do governador Nereu Ramos, entre 1937 e 1945. Ramos era alinhado a Getúlio Vargas, que governava o país sob um regime ditatorial.
Sobre os meios e os fins do governo, e deixando-a construir livremente a sua história e o seu destino.
Você acabou de ouvir uma marchinha em homenagem a Vargas e, antes disso, um trecho do discurso do presidente quando ele toma o poder em 1937, com um golpe de Estado. A partir daí, iniciou o período que hoje conhecemos como Estado Novo. Esse governo autoritário intensificou o avanço do projeto político que Vargas encaminhava desde seu primeiro mandato.
Quando Vargas assume, já em 1930, ele assume com uma ideia de formação de uma nação verdadeiramente nação. Então, de uma federação que produza um sentimento de nação, inclusive nos sujeitos.
Essa é a Ana Terra de León, mestra em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Seus principais temas de pesquisa envolvem a psiquiatria no Brasil durante o Estado Novo.
Isso vai se desdobrar numa série de políticas públicas, em termos de higiene urbana, de higienização social, de higienização de saúde e de higienização de saúde mental. Então, a noção de higiene, limpar, pensar a cidade como um corpo que precisa se livrar dos miasmas.
Os miasmas são um conceito bem complexo, recuperado da Grécia Antiga. De forma resumida, eles seriam uma espécie de impureza que bloqueia fluxos, tanto num sentido fisiológico quanto moral.
E aí, de uma certa forma, os médicos vão recuperar essa ideia como metáfora para pensar política pública. Então, eu preciso livrar a cidade dos seus miasmas. O que são os miasmas? As aglomerações de pessoas indesejáveis, de grupos indesejáveis.
Claro que Santa Catarina não ficou de fora desse projeto. Sob o governo de Nereu, foram criadas diversas instituições voltadas ao isolamento dos inadequados. Para os doentes, em especial os tuberculosos, foi criado o Hospital Nereu Ramos. Para os órfãos, o abrigo de menores da Congregação dos Maristas. Para os leprosos, o Hospital Colônia Santa Teresa. E para os loucos, o Hospital Colônia Santana. A inauguração da Colônia Santana ocorreu em 1941, em São José, município da área metropolitana de Florianópolis. A paisagem ao redor da construção, sóbria e bucólica, atravessada pelo rio Imaruí, foi idealizada como um recreio ameno e continuado para os pacientes. A colônia estava dentro do modelo de hospício concebido pelo francês Philippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria. Um dos feitos de Pinel foi sua atuação como médico-chefe do Hospital de Bicêtre em Paris, no fim do século XVIII. Ao assumir esse cargo e ver as condições precárias do local, solicitou que tirassem as correntes dos pacientes. Existem dúvidas sobre quem realmente foi responsável pelo gesto, mas esse momento foi considerado a fundação da psiquiatria. Sob a chefia de Pinel, o hospital passou por uma série de reformas com o objetivo de humanizar o tratamento. Entre essas medidas estava o aumento da vigilância e da delimitação do espaço. Assim, os internos ficaram cada vez mais institucionalizados e isolados naquele mundo à parte. No livro A História da Loucura, o filósofo Michel Foucault escreveu:
o asilo construído pelo escrúpulo de Pinel não serviu para nada e não protegeu o mundo contemporâneo contra a grande maré da loucura. Ou melhor, serviu. Serviu muito bem. Se libertou o louco da desumanidade de suas correntes, acorrentou ao louco o homem e sua verdade. Com isso, o homem tem acesso a si mesmo como ser verdadeiro, mas esse ser verdadeiro só lhe é dado na forma da alienação.
Ainda em relação aos moldes do hospital, vale destacar seu caráter de colônia. Sua configuração, derivada das colônias agrícolas, se dava em um grande terreno rural e autossuficiente. A Colônia Santana não se limitava às instalações médicas. Tinha plantações de diversas culturas, como a mandioca e a cana-de-açúcar. Também contava com a criação de animais, como porcos e vacas. Ainda possuía marcenaria, engenho de farinha, açougue, olaria e padaria. E tudo isso operava, em sua grande parte, graças à mão de obra não remunerada dos internos, juntos a alguns funcionários do hospital. Romualdo de Oliveira, que hoje tem 86 anos, foi internado na Colônia Santana quando tinha 20, em junho de 1956. Ele conta que começou a trabalhar assim que chegou.
Eu trabalhei com um negócio de pinturas. Tinha sala de pintura. Também tinha roça para trabalhar. Um ia para a roça, outro ia para negócio de olaria. Tinha também olaria, tinha tudo aqui. Eles viviam aqui por fora. À noite eles voltavam tudo. Um ia para a roça, outro ia para a...
Os asilos colônia se tornaram comuns no Brasil. Unidades foram instaladas por todo o país, em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A ideia por trás das colônias, centradas no trabalho, era alinhada aos valores do Estado Novo.
O louco, ele é um gravame para a economia, tanto porque ele não mais produz, quanto porque o Estado tem que gastar com ele. Então, a justificativa para o Hospital Colônia, para além de ser uma terapêutica, então a ideia de que você recupera o comportamento da pessoa pelo trabalho, você moraliza ela pelo trabalho, também tem uma justificativa econômica no sentido de, pelo menos com a alimentação dessas pessoas, a gente não vai gastar.
O modelo da Colônia Santana não só dispensava gastos, como também gerava lucro. Isso foi evidenciado pela enfermeira Ana Keirich, mestra em enfermagem pela UFSC e ex-funcionária do hospital. Em sua dissertação de mestrado, por meio da história oral, ela resgatou memórias de servidores aposentados do hospital. Em algumas das entrevistas de sua pesquisa, que aparecem transcritas em seu trabalho, esses funcionários afirmam que a colônia não só atendia às próprias demandas, como também abastecia outros estabelecimentos do estado. A seguir, escute um trecho de uma dessas transcrições.
Os pacientes trabalhavam em tudo. Era na horta, olaria, criação de abelha, curral dos porcos, criação de gado, carneiro, vaca de leite, lenha, mandioca, cana, moinho de trigo, de milho, torrava café, moía. Era também na oficina de móveis. Eles faziam farinha, davam uns 500 sacos de farinha por ano. Eles levavam um pouco de farinha para o Hospital de Santa Teresa, para eles comer, para o Hospital Nereu Ramos, tudo com o trabalho dos pacientes.
A dissertação de Ana Keirich também destaca uma passagem de uma mensagem à Assembleia Legislativa feita pelo governador Irineu Bornhausen em 1956. No trecho, o governador afirma que a Colônia Santana não apenas supria sua própria demanda, como também produzia lucro para os cofres públicos. Em 1955, o hospital teria gerado superávit de mais de 659 mil cruzeiros. O valor é equivalente a 274 salários mínimos daquela época. Na imprensa catarinense, a inauguração da colônia foi retratada com considerável comoção. Anunciando a abertura do estabelecimento, o jornal A Gazeta de Florianópolis escreveu:
construída no distrito de São Pedro de Alcântara, a Colônia Santana é um dos mais notáveis empreendimentos de Nereu Ramos e se destina a preencher grande lacuna nos serviços de assistência social do Estado. Na sua construção, foram rigorosamente observados todos os princípios aconselhados pela técnica moderna para um estabelecimento do gênero.
Em alguns veículos mais alinhados ao governo de Nereu, os elogios ao governador e à colônia se estenderam por anos. A seguir, ouça uma passagem de coluna do jornal O Estado de Florianópolis, publicada em fevereiro de 1949.
Dotando a metrópole de Santa Catarina com uma colônia de alienados moderna e bem aparelhada, o senhor Nereu Ramos teve em mira, principalmente, assegurar aos insanos, ao lado de todos os requisitos da mais avançada terapêutica, um amparo realmente humano de que tanto eles precisam.
Mas o que passou batido pela imprensa foram os desafios para o funcionamento da colônia já em seus primeiros anos. Um dos primeiros deu as caras logo na inauguração e se tornaria um obstáculo histórico para o hospital. Essa dificuldade era a superlotação. Quando inaugurada, a Colônia Santana tinha 300 leitos disponíveis. Porém, logo quando abriu as portas, recebeu pacientes do Hospício Oscar Schneider, de Joinville, e do Asilo de Azambuja, de Brusque. Assim, no momento de sua inauguração, o hospital já contava com 311 internos, extrapolando sua capacidade. Com o passar dos anos, o problema se agravou. Entravam muitos pacientes, mas vários não recebiam alta. Atenção! Serão citados vários números a seguir para passar uma ideia da progressão da quantidade de pacientes. Em 1947, já eram 428 internos. Na década de 50, a demanda para o atendimento psiquiátrico só aumentou. Isso se refletiu no hospital. Em 51, o número de pacientes saltou para 613. No ano seguinte, houve um aumento de quase 200 pacientes. Agora, eram 800 pessoas internadas. O ambiente aglomerado acentuava o caos da instituição, como descreve Romualdo.
Não tinha onde ficar, tudo amontoado. É, naquele tempo era tudo misturado, bebida, doente mental e coisa, tudo misturado. Um matava o outro por causa de cigarro, fumava muito, avançava um no outro por causa de cigarro.
Mesmo com inúmeras obras para ampliar a capacidade do hospital, boa parte dos internos dormia nos chamados leito-chão, camas improvisadas no chão. Muitos desses pacientes, mesmo com diagnósticos imprecisos, foram mantidos ali por anos. Romualdo, por exemplo, não é diagnosticado com nenhum transtorno ou doença mental. Nasceu no município vizinho de Palhoça e foi criado em um convento católico. Nunca teve contato com pessoas de sua família biológica. Foi enviado para a colônia pelos padres do convento após atingir a maioridade. Para ele, o hospital era apenas um teto.
É, porque não tinha onde morar, não tinha família, não tinha emprego, o que eu vou fazer com a canaú?
Com o passar dos anos, a quantidade de pacientes internados aumentou dramaticamente. Na década de 70, esse número chegaria a seu pico. O hospital, inicialmente projetado para atender 300 pessoas, abrigava mais de 2 mil, divididas entre os leitos e leito-chão. Até então, tinha havido esforços para a redução dos internos. Porém, evidentemente, não teve muito sucesso. Isso mudaria nas décadas de 70 e 80, com a incorporação da Colônia Santana à Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Com a nova vinculação, entraria uma equipe determinada a reduzir o número de pacientes e aumentar a qualidade do atendimento. Isso você confere no próximo episódio de A Vida e os Muros, da Fundação à Reforma do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso para bacharelado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação, roteiro e edição por Ana Muniz. Orientação da professora Daisy Vogel. Locuções adicionais por Vitor Lebarbenchon. Parte das gravações foram feitas no estúdio de rádio do Departamento de Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Roque Bezerra.